Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou a Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, estamos a falar sobre o Brasil e sobre a celebração do dia 13 de setembro, próximo sábado, do nosso Dia do Brasil aqui em Braga. O Dia do Brasil nada mais é que uma celebração da nossa independência, que é celebrada no dia 7 de setembro. Mas como temos a Noite Branca, né, aqui em Braga, a gente sempre transfere para o próximo fim de semana. Então, dia 13, esperamos vocês no Parque da Ponte. Bom, Gabriela, estávamos a falar sobre a música, né, a diversidade musical do Brasil.
Acho que um ritmo que marca muito é o samba, não é?
Samba. Então, aliás, pensou em Brasil,
falou logo em samba.
O Brasil é muito mais que samba.
É muito mais que samba. Era o que eu ia falar, por exemplo. Nós temos o Festival de Parintins, né, lá no norte do Brasil. E é uma coisa pouco divulgada. E até mesmo no Brasil era pouco divulgada. Eu lembro que muitas pessoas não conheciam o Festival de Parintins. Depois que teve uma participante de um reality show que ela começou a... Ela fazia parte, por exemplo, lá nesse Festival de Parintins, é como se fosse um carnaval lá, né? Uhum. E tem aí dois... faz a referência às escolas de samba. Tem, no Rio de Janeiro tem aquela imensidão de escolas de samba. Nesse Festival de Parintins tem o Boi Garantido e o Boi Caprichoso,
que
né?
Que é fortíssimo.
E ela fazia parte, por exemplo, e ali tem os personagens, e ela era uma personagem do eu não lembro agora, era do Boi Garantido, se eu não me engano. E quando ela começou a falar mais, né, da cultura dela, foi que aí muitas pessoas passaram a conhecer mais desse Festival de Parintins, que é lindíssimo.
Agora é interessante, né, porque a gente não ouve falar dentro do Brasil, porque você sabia que o público desse festival equivale ao público do carnaval?
Aí, via. Não sabia.
Só que o público é internacional.
Internacional.
Olha que loucura.
Quer dizer, as pessoas de fora às vezes conhecem mais do que nós.
Exatamente.
Quando eu era pequena, eu lembro que era transmitido numa emissora, mas era algo, assim, não era tão divulgado como é agora. Uhum. Agora as pessoas já conhecem, já torcem, já sabem quem são os personagens que estão ali.
A internet veio ajudar muito isso aí, né? Na verdade, aproximou muito as culturas, né?
E tem ali os jurados para... É mesmo um carnaval. Que julgam as roupas, a música, tudo. É sensacional.
É lindo. Mas nós temos aí, né? A gente falou do samba, mas tem o forró, que é muito do Nordeste.
Você sabe que eu saía da escola, no meu último ano, eu estudava à noite. Eu saía da escola e depois eu não matava a aula, tá? Eu ia depois das aulas. Tinha um projeto de forró lá na minha cidade. E eu chamava os meus amigos e ligava pra minha mãe: mãe, tô indo pro forró com os meninos. Já tá bem. Tinha um projeto pra ensinar as pessoas a dançarem forró. Aquilo era a coisa mais fantástica do mundo. Porque era assim, não interessava se você tivesse 12 anos ou se tivesse 80.
O ritmo é que predominava,
tava o tom. Exato, e você tava ali para aprender, qual seja, né, a idade, não interessa. E era, eu acho que para muitas pessoas aquilo ali era uma forma de extravasar. Uhum. E tinha os festivais, tinha as danças também, por exemplo, vai ter festival de forró, sei lá.
O forró também já ganhou uma dimensão quase tão, não é tão grande quanto o samba. As pessoas já não associam o Brasil, igual eu falei, Brasil associa a samba, não especificamente a forró, mas o forró tem um espaço lá no Brasil quase tão grande quanto o samba, se não for igual. A questão é aqui fora, a questão é o que é divulgado, né? o que é passado. Mas nós temos também a nossa bossa nova.
Uma coisa mais calma.
Uma coisa mais calma. A gente também, né? Tem o nosso jazz, tem o nosso blues, tem tudo. Lá no Brasil tem de tudo.
A gente é muito conhecido pelo funk.
Exatamente.
Não é?
Infelizmente.
Infelizmente, eu acho que o funk da minha época, meu Deus, estou ficando mesmo velha, já estou falando da minha época. Mas eu acho que o funk da minha época era uma coisa, por exemplo, Claudinho Buchecha. Era um funk
completamente diferente.
MC Marcinho. Era uma coisa completamente diferente, com letras realmente que falavam de amor, mas o ritmo era um ritmo mais...
O ritmo do funk é um ritmo muito gostoso.
Exato.
Né? O problema foi o que eles fizeram com as letras do funk.
Exato. Eu acho que essa apologia ao sexo não... Pra eu... quem gosta, gosta. Mas eu não gosto muito. Né? E acho que... assim... Não é tão... legal ser conhecido somente pelo funk, né?
Exatamente. É. Aliás, é uma coisa que a gente não faz questão
nenhuma. Eu não faço questão nenhuma.
Agora, mas isso é interessante, é importante a gente conversar sobre isso com os portugueses também.
Sim.
Porque o funk é hoje, claro, a juventude acabou abraçando muito isso aí, mas o funk, por exemplo, em Minas Gerais, até quando... Eu tô aqui há 10 anos, tô falando da época que eu estava lá. O funk não fazia parte dos nossos eventos, das nossas festas, das nossas noites.
Pois.
Né? Então, assim, era uma coisa muito fechada, em princípio, no Rio de Janeiro. Só que ele tomou uma dimensão que invadiu.
É.
Acho que entrou pouco no Nordeste, no Sul acho que não entrou nada, é mais na região Sudeste mesmo.
Mas antes era muito legal, tinha o Furacão 2000, né? Que era uma coisa, assim, que as pessoas iam mesmo para se divertir, para brincar. As letras eram completamente...
Alegres, né?
Alegre. Era coisa engraçada, era coisa divertida. Não era apelativo.
Uhum.
Não era apelativo, entendeu?
O problema foi o que se transformou,
exato,
né?
Exato.
Isso aí, infelizmente... Infelizmente tem sido exportado, né? Para o mundo inteiro. Isso é o mais preocupante, mais triste. Mas nós temos ainda muita coisa, né? Tem a lambada, que inclusive esse ano nós teremos a lambada, tem maracatu, tem o carimbó, tem o brega, né, na noite paraense, esse ano a gente encerra com a noite paraense, a Leia Monteiro vai trazer o brega, vai trazer o carimbó, vai trazer a lambada, que inclusive eu descobri agora, olha só, gente, que a lambada, a origem dela é no Pará, pra mim sempre foi na Bahia.
Aí eu também não sabia.
Gente, eu sempre passei minha vida inteira achando que a lambada tinha origem na Bahia. Não! Para fazer a matéria do nosso jornal, para falar da lambada que vai ter no Dia do Brasil, eu descobri que a lambada, a origem é do Pará.
Caramba!
Olha que loucura!
É.
Depois ela estourou na Bahia. Mas a origem é paraense.
Das Barbosa.
Então, assim, olha, a gente também vai aprendendo. Tá vendo? Olhar brasileiro também é cultura.
É cultura.
Exatamente. A gente acaba aprendendo muito à medida que a gente informa, a partir do momento que a gente apresenta. Bom, nós já falamos, então, da gastronomia, já falamos de música e tem as danças, né?
Exato.
Tem muita coisa boa.
Tem muita dança, tem muita coisa boa. Tem. Eu te disse, eu gosto muito do forró, não sou muito do funk, mas, assim, respeito quem gosta. Mas, assim, no Brasil tem se difundido também outras danças com influências externas, por exemplo, o hip hop, o street dance. Uhum. Mas, assim...
Isso é um movimento mundial.
Sim, mas o que eu quero dizer, a gente acaba dando ali o toque brasileiro da coisa.
Sem dúvida.
Você já tentou alguma vez dançar alguma coreografia do Calypso? Alguma música do Calypso lá do Pará?
Olha, eu, na verdade, eu danço tudo, né? Eu gosto de música, gosto de
dançar. Aquilo é difícil.
Claro, nunca dancei conforme eles dançam,
não. É lindíssimo, mas aquilo é difícil. Eu já tentei e fiquei assim um bocado... Ai, meu Deus.
Ó, no Dia do Brasil você vai ter a oportunidade
de dançar Calypso. Vou tentar.
Joelma,
vou tentar. Vou bater o cabelo.
Exatamente. A Leia faz isso, hein?
Caramba.
A Leia faz isso, ela arrebenta no palco.
Caramba, olha.
Ela teve no Hawaii, só que ela não era da atração principal, ela estava mais no início e pronto, foi... Ela levou o público à loucura.
Caramba.
Então ela volta agora no Dia do Brasil para fazer um encerramento.
Tem que ter alguém lá para ensinar gringo sambar.
É para tirar o pé do chão mesmo. Caramba. Ela é muito alegre e ela vai brincar com ritmos do Brasil todo. Mas aquilo que a gente falou, ela vai brincar com ritmos do Brasil todo, mas com a alma paraense.
Paraense, pois.
Então é aquela alegria do Pará, né? Aquela energia do Pará, porque é muito forte.
É
impressionante como o Pará tem essa força. E nós temos, por exemplo, o frevo.
Ai, eu tinha me esquecido do frevo, verdade.
O frevo é uma marca muito forte do Brasil. Frevo, Pernambuco. Infelizmente, esse ano a gente não vai ter o frevo. Porque o que é que acontece? É importante a gente explicar também. O frevo não é qualquer pessoa que dança. Que
consegue fazer.
Ele é professor de dança, prepara um frevo ali pra mim. Não funciona assim. Nem professor de dança, se não tiver a base, não tiver o costume com o frevo, não consegue dançar o frevo. Então, assim, é muito específico. E quando eu comecei a organizar o Dia do Brasil, sabia que foi uma coisa que eu falei, gente, nada mais ia representar, assim, na dança o Brasil como frevo. Mas, infelizmente, onde é que eu vou arrumar?
Pois
você acredita que uma passista de frevo, profissional.
Caramba.
Entrou em contato comigo e vive aqui em Braga.
Caramba.
Então, assim, por 2 ou 3 anos seguidos, se não me engano, não lembro mais se foram 2 ou 3, ela se apresentou aqui no Dia do Brasil. Infelizmente, esse ano, ela não me mandou a mensagem, tá a trabalhar.
Ah, é isso.
Olha. Aí ela tá a trabalhar e
pronto. Vida de adulto, não é fácil.
Tá trabalhando e pronto. No... Ela, caramba. Alexandra, infelizmente, porque... É
enriquecedor.
É maravilhoso. É. Assistir um frevo ao vivo... Não existe. Não. Porque a delicadeza dos movimentos e o malabarismo, né? O frevo é malabarismo.
É um balé ali mais ensaiado. Mais,
não, é uma coisa assim, absurda. É. Então, assim, só você vendo de perto pra você ver. Olha, esse movimento realmente eu não faria.
Ai, se eu for, eu fico com o joelho lá mesmo.
Isso. Não, e o movimento do pé.
É, do pé.
Tanto é que tem muitos passistas que quebram, né?
Sim.
O pé. É uma coisa, aquele negócio do dobrar o pé, gente. Ai, é louco isso aí.
É só pra quem pode,
então,
pra quem
assim,
gosta.
Nós temos, né, várias coreografias e ritmos e danças, e algumas delas, todos os anos a gente tenta trazer. É aquilo que eu falei, a gente nunca consegue representar tudo.
Não, tudo não dá, não é, muita coisa,
é muita coisa. Então, a cada ano a gente tenta trazer um ritmo diferente, variar um pouquinho, até mesmo para contemplar os brasileiros de todas as partes
do Brasil
que vivem aqui.
É,
então a gente realmente vai fazendo essa alternância.
Já te pediram para ensinar a sambar?
Várias vezes. Só que eu não sambo. Eu até acho que eu sambo, mas eu acho que não sambo. Eu nunca acho que eu tô sambando.
Eu tento, eu falo assim, olha, é assim, olha, mas o movimento é esse. E aí a pessoa fica assim, um bocado descoordenada, e eu falo assim, olha, isso é praticar, né?
É verdade.
É praticar.
Mas é verdade, Pronto. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo, aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Diretamente de Braga, Portugal. Hoje converso aqui com Gabriela Catarino, estamos a falar do Brasil e do próximo Dia do Brasil em Braga, celebrado no dia 13, no sábado, das 16 às 24 horas, no Parque da Ponte. Esperamos você por lá. Fique agora com a nossa atração musical. Voltamos logo a seguir.
Bordas do céu, eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas dos fios, mandar meus beijos pelo mar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve pra qualquer lugar. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América, ei. pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Yeah, me leve, mas não me faça voltar. Yeah, me leve, mas não me faça não.
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e junto com Gabriela Catarino, estamos a falar com vocês sobre o Dia do Brasil, celebrado no próximo dia 13 de setembro no Parque da Ponte, das 16 às 24 horas. E você é nosso convidado. Bom, Gabriela, já falamos muito da cultura do Brasil, já falamos da música, já falamos da dança, já falamos da gastronomia, né? E é sempre muito bom falar do nosso país,
né? Com certeza,
né?
Parece que a gente fica mais próximo,
exatamente,
né?
Só quem vive fora sabe. Força, né? A emoção que é poder se sentir um pouco mais próximo do seu país. Isso não desmerece o país que nos acolhe, pelo contrário. Mas saudade a gente tem. A gente tem saudade do pai, a gente tem saudade da mãe, a gente tem saudade da música, a gente tem saudade da comida, Então é lidar com sentimentos, só quem vive fora sabe.
Só quem vive fora sabe, e acho que essa é uma grande oportunidade para a gente tentar matar um pouquinho dessa saudade, né? Que é o Dia do Brasil. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para quem mora, né, aqui, tentar se aproximar um pouquinho mais de casa. Né?
Sabe o que é mais gostoso, que eu mais escuto no Dia do Brasil? Nossa, por um momento... Eu pensei que estivesse lá. Isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Então, o que acontece? A importância dessa celebração, ela vai muito além da festa. Mesmo porque a Associação UAI não é uma empresa de eventos. Uhum. Né? A celebração, ela tem um propósito, tem uma missão e que é importantíssima. Uhum. Né? É interessante que a gente observa que essas celebrações, né, de imigrantes, e aí eu vou abrir agora para todos, ela acontece em todos os países, né, em vários, pelo menos em vários países e ao redor do mundo. Então, o que acontece? Os portugueses que vivem fora celebram a cultura portuguesa.
Também,
Os alemães celebram. Os italianos celebram. Né? Os espanhóis celebram.
Ucranianos, tem muito ucraniano também.
Celebram. Sim. E os brasileiros também celebram. Né? E o 7 de setembro, que é a nossa independência do Brasil, ela é celebrada no Dia do Brasil há muitos anos, né? Pelos imigrantes. Teve uma dimensão muito grande, começou realmente a celebração do Dia do Brasil fora do Brasil, em Nova York.
Brazilian Day,
Assim, realmente são eventos absurdos, enormes.
Sim.
E isso depois foi disseminando, né, no resto do mundo, onde tinha uma comunidade brasileira atuante. O que acontece é que a comunidade brasileira é realmente grande. Então, muitas vezes, a celebração que os italianos fazem não aparecem tanto quanto
as brasileiras.
Sim. As que o ucraniano fazem muitas, não aparecem tanto como a brasileira. Por quê? Porque a brasileira é gigante.
É gigante.
Nós somos um mundo, né? Um continente. Então, onde a gente tá, tem muito. Igual eu falo, para onde você vai, tem brasileiro e tem muito.
É engraçado quando a gente vai viajar assim, por exemplo, tá em Madrid. Aí, eu tava no mercado em Madrid, o rapaz me ouviu falar, você é brasileiro? Eu falei, sim. Já aconteceu isso várias vezes. Tá em Roma, aí...
Qualquer lugar do mundo. Eu tenho uma situação, uma situação que eu vivi que foi engraçadíssima. No Brasil, eu era professora. Eu estava no Havaí.
Ai, Jesus.
Aí você fala, não, Havaí não tem. Eu estava no Havaí, no aeroporto, só escuta assim...
Professora,
você aqui? Eu olhei e falei, não, eu tô sonhando. Essa voz já tá ecoando.
É um sonho. O pesadelo.
Exatamente, eu falei, como assim? Como eu consegui? Mas assim, esse professor eu já ouvi em vários lugares do mundo.
Eu tenho um vídeo muito engraçado da menina que ela fala assim, eu peguei um barco, um ônibus, um carro, um jumento pra chegar aqui. Aí ela tava na piscina, ela, olha o que me aconteceu. Ela na piscina tomando a bebida dela, daqui a um bocado. Professora, ela, não.
Exatamente, mas foi exatamente essa sensação. Eu entrei assim, eu paralisei, eu olhei pro meu marido e falei,
não acredito.
Você ouviu?
Aí, meu
Deus. Era uma aluna minha do quinto ano, muito bonitinha. Mas assim, isso acontece.
Não dá nem pra se esconder, né?
Não dá. Mas assim, voltando aqui à celebração do Dia do Brasil, eu acho que o mais importante, e é o que a gente tem que chamar bastante atenção, é o significado e a importância desse evento. Não só para os brasileiros, mas para a comunidade que acolhe.
Sim.
Né? Por quê? A comunidade que acolhe, o nosso caso aqui, os portugueses, os bracarenses em específico, é a oportunidade deles conhecerem o Brasil fora do Brasil, das mídias, sim, né? Dos veículos de sim, comunicação. Para entender que o Brasil não é só samba e futebol.
Exato. E não é só Rio e São Paulo, tem muito mais.
Exato. Porque, na verdade, quando a gente escuta, porque o Brasil não sei o quê, você vai olhar, aquilo não é Brasil.
Não, é.
Né? Aquilo é um estado específico.
Sim, sim.
Então, é uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouco mais a cultura do Brasil. Até porque a gente, quando fala de alguma coisa, a gente tem que ter propriedade daquilo.
Pra
a gente
falar.
Tem que conhecer.
Exato.
Né? Para falar. Então, é importante, é por isso que fica aqui o nosso convite, para que conheçam como as famílias brasileiras comemoram.
Sim.
Né?
Eu, ano passado, conheci tantas pessoas, assim, que eu não fazia ideia. Eu fui de barraca em barraca, né? E eu conheci a pessoa da, sei lá, da barraca da cana-de-açúcar, conheci o outro que fazia trabalhos artesanais. E é uma oportunidade também de você conhecer o trabalho das pessoas, né?
Claro,
conhecer,
claro.
O que ele divulga ali, a rotina e tudo. Ah, olha, eu trabalho com isso. Por exemplo, eu trabalho com, sei lá, salgado.
Uhum.
E dali, olha, eu conheço uma pessoa que faz salgado. E aí,
olha,
muitos
estabelecimentos renomados hoje aqui, já consolidados aqui em Braga hoje, surgiram
no Dia do Brasil.
No Dia do Brasil.
Sim, acredito.
Né?
Acredito.
Ou no Hawaii. O Hawaii também tem a mesma influência, a mesma
sim,
força. Por quê? É importante a gente chamar sempre a atenção disso. A Hawaii não é uma empresa de eventos.
Uhum.
Né? Então, o que acontece? Ali, naquele momento, além de todo o convívio, de toda essa proposta que a gente tem de mostrar um pouco mais
da
o Brasil,
cultura,
né? Da nossa cultura, mostrar a nossa arte, a nossa gastronomia, né? Que Brasil também não é só churrasco.
Não, não, é muito mais.
Exatamente,
muito mais.
Né? Então, e não é só coxinha.
É,
né?
É.
Então, é muito importante isso. Mas é uma forma de apresentar o país como um todo.
Sim.
E dar oportunidade das pessoas se apresentarem.
Se apresentarem para o
então,
mercado de trabalho.
Exatamente. Então, nós temos ali barracas, que são barracas, na grande maioria, de restaurantes já consolidados.
Uhum.
Porque a gente, como público, é muito grande.
Sim.
A gente precisa dessa base, né, de barracas em condições de lidar com um grande fluxo.
Sim.
Né? Mas nós temos também muitas pessoas que estão se lançando.
Agora,
que estão apresentando, que estão lá para mostrar, né, o seu trabalho. Então, isso é muito importante. E é uma coisa que eu tenho conversado muito, eu todo ano. É uma festa muito forte. É uma festa que tem uma projeção e uma visibilidade muito grande para quem se apresenta, para quem expõe. Né? Então, eu tenho muitas propostas, Alexandra, de empresas, né, para ajudar a fazer isso, fazer aquilo. E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não quero deixar o Dia do Brasil perder a característica de festa da família.
Sim.
Aquela festa de proximidade.
Acolhedora.
Para as pessoas irem achar que estão na escola do filho deles lá no Brasil. É basicamente isso. Então, é uma festa grande, mas que a gente não quer deixar ela crescer mais do que... Não quer que ela assuma um ar comercial.
Comercial.
Entendeu?
É uma coisa mais familiar.
E por incrível que pareça, isso não é fácil, tá? Eu tenho muita pressão.
Você falando isso, o ano passado, eu entrevistei gente de Lisboa, do
Vem
Porto,
gente do país inteiro.
De Aveiro, de Guimarães, de tudo que é
Não,
parte,
vem gente do país inteiro, inclusive da Galícia. Mas vem e a fala é sempre a mesma. Que não é uma festa comercial.
Comercial,
Eu venho porque aqui eu realmente me sinto no Brasil.
Exato.
Eu realmente... Então, assim, é aquilo que eu falei, o que eu mais escuto é... Nossa, por um momento eu esqueci que eu não estava no Brasil.
É.
Porque é isso, é o jeitinho, é a forma que tudo é conduzida. E não pretendo...
Fazer maior do que...
Deixar sair disso.
Sim.
A gente pode crescer em espaço, em público, mas nunca na essência da festa.
Percebe?
A simplicidade da festa
Sim.
é a característica da nossa festa e é o que a gente quer preservar
Sim.
aqui.
É, percebe? Concordo plenamente.
E é muito gostoso isso, o retorno que a gente recebe. E é gostoso andar no meio das pessoas e ver as pessoas felizes.
Sim.
É muito comum no Dia do Brasil a gente ver muitas pessoas chorando, né?
Fico emocionado.
Emocionados, emocionados.
Até a memória, por exemplo, come alguma coisa e lembra. Ah, isso aqui me lembra uma comida da minha avó ou
porque
uma infância.
Porque muitas vezes é produzido com...
É uma coisa mais
pela
caseira.
Pela mão da pessoa daquela região.
Sim.
Então, assim, tem um toque diferente.
É diferente. É verdade.
Entendeu? E é muito interessante, legal, que as pessoas já perceberam, o público já percebeu essa diferença... E assim, não abre mão de estar.
É.
Isso é muito bom. E a gente do país inteiro.
Com certeza. E a Alexandra vai estar lá tentando dar atenção, porque é uma coisa, né, Alexandra?
Ela tenta, mas é muito. Mas é isso, porque eu recebo... São muitas autoridades que vão, até para prestigiar e conhecer. Eu recebo os presidentes de várias associações pelo país que vêm até para conhecer. Aliás, a festa do Dia do Brasil de Leiria... Ela foi toda espelhada no Dia do Brasil de Braga.
Caramba.
O presidente da associação me procurou, falou, Alexandre, você se importa? Eu falei,
claro que não.
Então, assim, ele levou muitas barracas, muita atração.
Olha,
entendeu? Daqui pra lá. O pessoal, a festa saiu quase que montada daqui pra lá. Muito, muito interessante. Então, assim, essa é a riqueza e a importância de um evento dessa dimensão.
É verdade.
Né? É, para mostrar que o Brasil não é só samba e carnaval.
Não, é muito mais.
E também é muito mais do que isso. Para mostrar que existem famílias ali por trás, famílias trabalhadoras, famílias que vieram para cá para que seus filhos tivessem uma vida mais digna, que estão buscando um mundo melhor, uma vida mais em paz e, consequentemente, querem o melhor para a cidade que os acolheu.
Com certeza. Toda a liberdade, né?
Exatamente. Eu fico vendo, por exemplo, eu estou aqui há quase 10 anos, meus filhos. Os meus filhos hoje não se veem no Brasil. Os meus filhos, a cultura deles, a mentalidade deles é toda para carência.
É aqui.
Né? Então, eles precisam se sentir em casa.
Em casa, exatamente.
Né?
Concordo plenamente.
É muito forte isso, né?
É.
Bom, vamos à programação, então. Para quem ficou aguardando agora, até o último bloco, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais da programação... O Dia do Brasil começa às 16 horas. Às 16, então, abre as barracas de gastronomia e artesanato. Então, aí já, as pessoas já podem começar, né, a usufruir.
Né, a se deliciar.
A se deliciar das delícias lá, né, e do artesanato. Às 16h20, começa a abertura no palco. Com cantigas de roda. Esse momento, eu acho que ele tem uma força e uma importância absurda. Quando eu convidei a professora Tatiana Ferreira para fazer uma... para brincar. As brincadeiras de roda da nossa infância lá no Brasil, ela ficou meio assim, né? Mas, Alexandra...
Como eu vou fazer isso?
Eu quero o Ciranda Cirandinha. Eu quero aquilo...
Resgatar as raízes.
Resgatar isso aí. Até... Para a família, eu sabia que as mães, os pais presentes iriam sensibilizar com isso. E mais, para que as crianças brasileiras que estão a viver aqui ou que nasceram...
Conheçam
também, não percam essa raiz, essa identidade. Foi um efeito sensacional. Quantas pessoas choraram, realmente se emocionaram com aquele momento.
Volta no tempo, né?
As mães querendo entrar na roda, sabe? Foi assim.
E é um momento, assim, proporciona um momento ali em família, de mãe e filho, que eu já passei isso com a minha filha, olha, eu brincava disso.
Isso.
Eu brincava assim.
Porque quando a gente sai do país, a gente perde esse histórico.
É.
Então, eu pretendo, no Dia do Brasil, fazer esse resgate.
É.
E tem dado muito certo. Tem dado muito certo. Felizmente, por isso, o sucesso do evento. Além dessas brincadeiras infantis, depois, ainda lá na região do palco, a gente vem com um workshop de lambada.
Maravilha.
Né?
Estarei lá, com certeza.
Com a professora de dança também, a Tatiana Ferreira, que é sensacional. A cada ano ela traz um ritmo novo pra gente. Esse ano ela se desafiou pra lambada. Pronto, vamos ver. Em seguida, vamos ter a roda de capoeira e também um workshop para quem quiser experimentar, para crianças e adultos que quiserem experimentar.
Conhecer mais,
conhecer mais a arte, a dança, né? Capoeira. Teremos um momento institucional, né? Um momento em que a gente fala um pouco, apresenta, fala um pouco da UAI, uhum, e do evento em si. E um momento que é muito forte também é o momento do hino nacional.
Aí eu choro.
Você e 90% dos brasileiros que estão lá.
Aí eu choro. Né?
É um momento muito forte, de muita emoção.
Muita conexão.
O momento do hino. E é muito interessante que eu tento colocar alguém para cantar ao vivo.
Ai, mas não... Esquece, a emoção, vai chorar.
Ninguém dá conta. Ninguém fala, não dou conta. Não dou conta. Então, vai a música.
E
a gente canta. Mas isso que é gostoso. Essa simplicidade, essa questão. Porque eu não vou pagar alguém para cantar
o
hino.
Não, claro que não.
Eu quero alguém que sinta
a emoção.
Só que todo mundo que sente, emociona.
Começa a chorar, pois. Aí vai ficar pela metade.
Pronto, então nós cantaremos o hino.
Mas como nós somos um povo assim, né? Fazer igual teve um jogo da seleção brasileira que cortaram indo pela metade e a torcida continuou a cantar.
É isso. Pronto. Aí depois, quando começa a atração musical, a gente vai começar com o samba. Não tem como, Dia do Brasil. Uh-huh. O samba
tem que passar pelo
samba. Então nós teremos o samba. Logo em seguida, nós teremos um tributo a Mamonas Assassina.
Meu
o samba
Deus.
Vem com Ondas do Brasil, que são músicos, assim... Top, top, top. São músicos muito reconhecidos aqui em Braga, principalmente. Depois o tributo da Mamonas Assassina com LP7. LP7 deve ser o terceiro ou quarto ano que ele se apresenta no palco do Dia do Brasil. Cada ano traz uma atração diferente. E o desafio esse ano foi trazer a Mamonas Assassinas, porque são 30 anos da morte dos Mamonas.
Foi em 95, não foi? 96?
Exato. Então, são 30 anos e aí... Então, a gente vai fazer essa homenagem. Inclusive, a caneca do Dia do Brasil, a caneca colecionável do Dia do Brasil, que já está à venda, inclusive, lá na sede da UAI, é uma homenagem aos Mamonas Assassinos. Tá linda a caneca, porque Mamonas, por si só, já é alegria, né? Então, foi uma caneca alegre.
Inesquecíveis, olha, até hoje estão aí, né? Sempre sendo lembrados.
Exatamente. E para encerrar com chave de ouro, com toda a energia, né, do Pará, né, uma noite paraense, com a Leia Monteiro, que é assim, se no Hawaii ela já enlouqueceu o repertório que ela volta agora o Dia do Brasil, porque no Hawaii eu limitei a ação dela, a atividade dela, porque para os ritmos de festa junina, agora eu deixei ela livre, então ela está montando um repertório assim, enlouquecedor, ela falou, Alexandra, ninguém vai ficar parado, e eu tenho certeza. Né?
E era isso que eu ia falar, das 16 horas até a meia-noite é sempre a...
O palco está sempre ocupado, não tem ociosidade no palco, horário vazio. E claro, paralelo a isso, a gente tem vários acontecimentos. A gente vai ter no espaço, lá no gramado, um momento, uma tarde de autógrafo, sabia?
Não sabia.
Olha que legal, um livro de poesia... Né, pelo nosso Hélio Russo, né, que é um autor brasileiro, na verdade ítalo-brasileiro, está fazendo o lançamento do seu livro e vai apresentar as suas poesias,
privilégio.
Vai conversar. Né, a partir das 16 horas, ele vai estar localizado ali mais lá para baixo, no gramado, que é mais silencioso. Sim. E pronto, tem essa oportunidade também para quem gosta de poesia, gosta de literatura, gosta, né, de uma boa conversa, boa prosa.
Que legal.
Terá a oportunidade de conversar com o próprio autor e ter um livro autografado.
Ter um livro autografado.
Exatamente. Teremos a fadinha Ana Flávia. A fadinha já esteve presente ano passado.
O ano passado eu lembro dela.
Linda. Linda, linda, linda.
As crianças ficam encantadas.
Ela mexe com o imaginário, né? Das crianças. E esse ano ela vai estar lá novamente com os balões, com pintura facial. É realmente cuidando das nossas crianças no evento.
Sim.
Né? Então ela já.
Você vê que tem atividade para a mãe, para o pai, para o filho, para todos.
Para todos. Para todos, todos, todos. As cantigas de Hortênia Lambada, que eu acho que eu já apresentei todos. Então, assim, é muita
imperdível.
Atividade. Imperdível. E tem a presença, como todos os anos, do Sporting Clube Braga, né? Com
nosso mascote.
Com os mascotes.
Nosso não, é nosso. Pode ser nosso.
É nosso, é lindo. Eles são muito fofos, né? E são educadíssimos. Então a gente vai contar com Brácaro e Augusta, né? O casalzinho mais lindo. Eles são muito fofos,
são,
gente.
São. E pedem para tirar foto, tiram fotos, estão sempre a assinar.
Exatamente. É aquilo que eu falei, eles entram no clima da festa. O Brácaro já fez workshop de samba, já fez workshop de capoeira, já cortou churrasco.
Caramba,
no Rio
olha,
Grande,
tá...
da barraca do Rio Grande do Sul. E é isso, gente. É, no campo, a gente monta também um futebol com os guerreiros do futuro, né, para as crianças, para os meninos também, quem, ou as meninas, quem quiser jogar futebol também tem essa possibilidade.
Ai, que maravilha.
Então, assim, na página da UAI tem toda a programação certinha, com os horários certinhos, para você, para as pessoas, para o público, né?
Sim,
se organizar.
Se organizar.
Mas, assim, é muita coisa boa, é uma festa encantadora, uma festa que aproxima. Uma festa da paz.
Sim, e a gente fica ansiosa para chegar lá, para poder aproveitar tudo o que o Dia do Brasil tem para oferecer. Não é?
Exatamente. É. E é bom, fica aqui o nosso convite para todos, para que conheçam um pouco mais da cultura brasileira. É importante perceber que Brasil não é só samba.
Não, o Brasil é muito mais. E pode ter certeza que chegarão lá, vão ser muito bem recebidos, muito bem-vindos, com todo carinho, não é, Alexandra? Com toda,
sempre, sempre.
Com toda a disposição que um bom brasileiro tem que ter.
É aquele negócio, é o que eu sempre falo, é importante a participação.
Sim.
Também dos portugueses no evento, até para perceberem quem são os brasileiros.
Sim.
Que eles estão acolhendo.
Sim.
Aqui em Braga.
É verdade,
Ali é um retrato, porque é aquilo que eu sempre falo. Infelizmente, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, é o que ganha destaque.
Sim.
Mas esse ruim, esse mal, ele é minoria.
Com certeza.
Ele só faz mais barulho.
É.
Infelizmente, o mal é que ecoa.
É.
Né? Mas a gente está aqui para mostrar o contrário.
Com certeza.
Não é isso?
Olha, estaremos lá esperando vocês com muita gastronomia, com muita dança, muitas atividades, muita alegria e muita boa disposição.
Exatamente. Né? Numa festa que é simples, mas...
Acolhedora.
Acolhedora. Sim. E cheia de amor para dar.
Com certeza.
Pronto. Então, meus queridos, infelizmente nosso programa está chegando ao final. A gente ficaria aqui falando disso.
Com certeza, o dia todo. Falando de tudo que o Brasil tem de melhor para oferecer.
Exatamente. Porque tem muita coisa boa.
Tem.
Ela só precisa ser divulgada.
Exato.
Não é isso?
Isso.
Bom, obrigada, caros ouvintes. Obrigada, Gabriela, por mais uma vez aqui comigo. A Gabriela está aqui comigo todo mês, uma
Exato,
vez por mês,
vez
ela
por
tá,
mês.
Ela tá aqui com a gente, aqui
eu
no
é que
olhar
agradeço.
De lá e de cá.
Eu é que agradeço essa oportunidade de desenvolver e conhecer mais, né? Não só do nosso país, mas também de conhecer pessoas aqui, né?
Você a gente aprende muito, né,
Gabriela? Aprende muito. É uma coisa extremamente enriquecedora.
Que delícia. Pronto. Então ficamos por aqui. Continue aí com o nosso bloco musical. E esperamos vocês no próximo sábado, no Parque da Ponte, das 16 às 24 horas, no sexto dia do Brasil em Braga. Não saia daí. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai. Quando olhávamos juntos. mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim?
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, nos pegue pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim.
Acontece com a gente, acontece sempre com qualquer casal. Isso ataca de repente, não respeita cor, credo ou classe social. Isso, isso. Parecia que não ia acontecer com a gente. Nosso amor era tão firme, forte e diferente. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer. Não vá dizer vai fazer, não vá dizer. Não adianta mesmo reclamar, acreditar que basta apenas se deixar levar. Isso que atrapalha nossos planos, derrubou um muro e invadiu nosso quintal. Isso, passam-se os anos, sempre foi assim e será sempre igual. Parecia que não ia acontecer com a gente. Nosso amor era tão firme, forte e diferente. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer, não vá dizer. Não vá dizer que eu não avisei você. Olha o que vai fazer.